Aqui no Destrave,
homem e mulher em sintonia.
Olá, aqui quem fala com você é o Vinícius.
E aqui é a Layla.
Vamos continuar a nossa série aí de programas desse nosso encontro, respondendo mais uma pergunta. Pergunta de hoje: por que se diz que o ato sexual só se deve realizar dentro do matrimônio?
Que absurdo, que igreja retrógrada, por que que continua com esse pensamento?
Somos opressores.
Muito provavelmente você já escutou coisas desse tipo, mas nós queremos aqui trazer um pouquinho mais sobre aquilo que está por trás do pensamento da igreja acerca da relação sexual e por que que este ato querido por Deus, desejado para os esposos, se restringe aos esposos dentro do matrimônio. Primeiramente, nós precisamos entender o que é o ato conjugal, que é esta relação sexual que deve acontecer dentro do contexto do matrimônio. Esta relação foi pensada por Deus como uma expressão física, visível, de uma união de pessoas, de uma comunhão de pessoas que se dá, antes de tudo, no altar. Ou seja, o ato conjugal é uma renovação das promessas que o casal faz um ao outro diante do altar no dia da celebração do seu matrimônio. Por isso que eu só posso renovar uma promessa se eu antes tiver feito esta promessa. Eu só posso manifestar de forma visível uma promessa se esta promessa foi feita de forma sobrenatural, invisível, num nível espiritual antes de tudo.
Quero partilhar com você um texto do padre Rafael Cifuentes, que diz o seguinte: com efeito, o aperfeiçoamento, o progresso e o aprofundamento do amor propriamente humano exigem uma continuidade que está por cima das flutuações e mudanças do sentimento ou dos passageiros percalços da vida em comum. E a educação dos filhos também pede que, pelo menos até superada a adolescência, os pais permaneçam unidos. Olha que coisa interessante, a igreja, quando pede que o ato conjugal seja vivido dentro da instituição do matrimônio, ela está dizendo que esta realidade física, essa realidade temporal, ela é um sinal visível de uma realidade atemporal, a união de Cristo com a igreja, a união que não passa e que está disposta à geração da vida, dos filhos. Quando a igreja convida com que esse ato seja restrito ao matrimônio, ela está dizendo que as consequências de um ato conjugal, ou seja, nascimento de filhos, esses filhos eles precisam de uma estrutura que seja capaz de direcioná-los, que seja estável e que dê a eles a segurança necessária para o seu crescimento enquanto pessoa. Tem um documento da igreja chamado Donum Vitae que diz o seguinte: não são os pais que têm direito a filhos, mas os filhos que têm direito a pais. Isso aqui é muito profundo. Fala um pouco para nós dessa expressão, Laila.
Que bonito, né? Os filhos têm direito aos pais, os filhos têm direito àquele contexto, àquela instituição estável que é o matrimônio. Justamente por isso que a dimensão da relação sexual, que naturalmente pode levar aos filhos, ela é restrita a este contexto em que os esposos já firmaram um compromisso um com o outro, de um amor para a vida inteira, de uma doação para a vida inteira. Ou seja, não sei se você chegou a escutar aqui um programa que nós fizemos falando da dimensão unitiva e procriativa da relação sexual, do ato conjugal, mas aqui nós voltamos a tocar neste assunto, ou seja, ao mesmo tempo em que é este ato uma renovação das promessas do matrimônio, é também uma expressão de que os filhos vão nascer, advindos desta relação, vão nascer dentro daquele contexto de amor, daquele contexto em que eles podem ser educados, formados como pessoas humanas, amadurecidos enquanto pessoas humanas, sendo amados para aprender a amar futuramente, seguindo as suas próprias vocações. Ou seja, a dimensão da relação sexual vai muito além do prazer físico, de algo superficial, passageiro, efêmero, que eu quero ou não quero, conforme o que eu gosto, conforme o prazer que me dá, conforme que eu sinto ali pelo outro, ou deixo de sentir, se eu tô chateado, se não tô, mas é uma expressão de uma doação na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da vida dos esposos.
Quando a gente fala em resguardar esse ato ao matrimônio, também nós estamos preocupados com os filhos. Basta olhar ao nosso redor. Quantas famílias hoje com ausência de pai ou ausência de mãe? Homens e mulheres que vivem de forma extraordinária a criação dos filhos, mas como seria mais fácil se houvesse essa mútua cooperação? Pais e mães unidos em uma única finalidade, o crescimento dos filhos, a santificação dos filhos. Hoje é um drama que nossa sociedade vive em famílias desestruturadas, o problema do divórcio, a ausência dessa figura ou masculina ou feminina ali presente. Perceba que a igreja, ela tem uma visão macro da situação. Quando ela convida o ato conjugal a ser celebrado no sagrado matrimônio, ela está já preocupada lá na frente com uma estabilidade de um núcleo familiar para que aquela criança ela cresça em sabedoria e graça. Vai ser garantido? Não vai ser garantido, mas a gente pode dizer que é muito mais fácil poder crescer em uma família onde está presente essa estrutura bem firme do pai e da mãe. Então, esse é o convite da igreja, de viver a sexualidade com uma finalidade, com a finalidade criar desde já o que São Paulo VI chamava como a civilização do amor.
Tudo bem, então fica aqui o convite para que nos aprofundemos, busquemos saber o que está por trás dos ensinamentos da igreja. Nada que nossa mãe igreja nos propõe é por acaso. Tudo tem um fundamento com vistas ao nosso crescimento humano, à nossa realização pessoal enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus. Deus abençoe você, esperamos por você no próximo programa.